poderiam ser significativamente reduzidos se não se verificassem altos níveis de desperdício. Do ponto de vista social, é angustiante que se deitem literalmente fora um conjunto significativo de alimentos que poderiam contribuir para satisfazer necessidades básicas alimentares de uma parte da população. A injusta repartição da riqueza e as políticas de empobrecimento repercutem-se de uma forma inaceitável no acesso aos bens fundamentais para a satisfação das mais elementares necessidades da população. Tal como o PEV tem sublinhado, o primeiro passo necessário para combater as perdas alimentares é ter consciência de que o problema existe. O segundo passo é perceber com rigor qual a sua dimensão e quais as suas causas. Assim sendo, os Verdes propõem, através do projeto de lei que hoje aqui defendemos, que se realize um inquérito nacional ao desperdício alimentar, que tenha em conta que aqui se englobam alimentos destinados ao consumo humano que acabaram por ser inutilizados em quantidade ou qualidade e que estas perdas alimentares se dão em todas as fases da cadeia alimentar, desde a produção ao processamento, ao armazenamento, no embalamento, no transporte, na disponibilização nos pontos de venda e, por fim, no consumo. Senhoras e senhores deputados, o Prémio Nobel da Paz de 2020 foi atribuído ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Nada mais justo no momento em que se produz como nunca se produziu, em tanta quantidade capaz de alimentar toda a humanidade. Mas continuam a existir milhões de pessoas que passam fome, no momento em que se impõem hábitos alimentares para garantir a riqueza de uns poucos e que se obrigam a transportes que implicam por si só um desperdício brutal. No momento em que, ao invés de se apostar nos circuitos curtos de produção, evitando perdas, se cancelam mercados locais para benefício das grandes cadeias de distribuição, eles mesmos fonte de desperdício. O desperdício alimentar não é uma fatalidade. Não nos resignamos no seu combate, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Vieira, por favor.
É Rocha Ferreira, Sr. Presidente.
Culpa, mas é o nome que eu li aqui ao lado não é culpa do Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Estava aqui Ferreira, eu é que li Vieira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, temos um debate sobre um assunto que nos é muito caro, não apenas ao PSD, não apenas aos grupos parlamentares que apresentaram iniciativas, mas em geral a todas e todos os portugueses, que é o desperdício alimentar. Aliás, como já aqui foi referido, o recente Nobel da Paz, atribuído ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, não foi mero acaso. É sim um alerta relevante quanto às assimetrias mundiais em termos de acesso a alimentos, que se aplica também em Portugal com a agravante da pandemia. E se existe valor que é fundamental para o PSD, desde a sua fundação, é a dignidade da condição humana. Por isso, não obstante divergências com as iniciativas em discussão, a verdade é que este tema é oportuno e justifica um amplo debate, no qual o PSD entende que tem a obrigação de participar. Portanto, apresentamos também um projeto de resolução sobre o desperdício alimentar, que apesar de não ser debatido aqui hoje, será debatido em sede de especialidade. E começo desde logo por salientar alguma admiração. Por incrível que pareça, muitos dos argumentos e motivações que aqui hoje foram apresentados são semelhantes aos que aqui já foram apresentados, discutidos e votados em 2015 e 2016. E por isso cabe-nos perguntar como é possível que, passados 4 anos, este problema persista em termos semelhantes. Até porque estamos a falar de um tema que é bastante consensual entre todos os agentes da sociedade. É um assunto que tem ganho consistência em muitas iniciativas privadas e até públicas. Mas, evidentemente, não chega. É necessário também bastante mais empenho por parte do Governo e é necessária uma postura diferente por parte de alguns grupos parlamentares. De resto, como as senhoras e os senhores deputados bem sabem, não é suficiente a orientação de discursos sobre a problemática e o flagelo que é o desperdício alimentar num dia e no dia seguinte vêm estes mesmos grupos parlamentares defender técnicas e práticas que devastam a produção nacional ou propor iniciativas que distanciam os consumidores dos nossos produtos tradicionais ou ainda a procurar dificultar a competitividade das produções agrícolas nacionais. Por outro lado, nunca é demais relembrar que vivemos num país em que 17% da produção é desperdício. Esta é uma realidade que devemos inverter. Até podemos dizer que a questão do desperdício alimentar é um paradoxo dos tempos modernos, porque quanto maior é o nível da qualidade e da segurança alimentar que se implementa nos sistemas alimentares europeus, maior é o nível de desperdício e de perdas. De igual modo, cumpre notar que quanto maior, mais exigente é o consumidor, mais tendência há para se desperdiçarem alimentos saudáveis. E muitas vezes apenas por uma questão de aparência. Veja-se, é porque a imagem de um alimento não preenche determinados requisitos de marketing ou comercialização. A imagem sobrepõe-se ao alimento. Portanto, compreendemos o PEV quanto à necessidade de um inquérito nacional sobre o desperdício alimentar. Ficamos novamente surpreendidos com o Governo. É mesmo necessária a legislação? É necessário aprovarmos um projeto de lei nesta Casa para que se efetue um inquérito nacional sobre este assunto? De qualquer modo, só assim é que se consegue viabilizar um inquérito nacional sobre o desperdício alimentar, não será o PSD a inviabilizar o mesmo. Noutra vertente, defendemos que as políticas públicas devem enquadrar a realidade da produção agrícola nacional. No entanto, não podemos concordar com o PCP em dois aspectos. Primeiro, não se compreende a limitação ao Estatuto da Agricultura Familiar. É alguma coisa, mas convenhamos, não é de todo suficiente. Em segundo lugar, é inaceitável a obrigatoriedade da estipulação de preços mínimos por parte do Governo, como o PCP defende. Por fim, em relação à iniciativa do PAN, também entendemos que deve ser efetuado um reforço nas campanhas de sensibilização ao nível do consumo e junto às comunidades escolares. Aliás, também o defendemos no nosso projeto de resolução. No entanto, a nosso ver, esta campanha deverá ser efetuada com estreita colaboração do Ministério da Agricultura, para que se aprofunde o conhecimento sobre a produção agrícola nacional e as vantagens do consumo local sem desperdícios. Por outro lado, temos reservas quanto ao procedimento, quanto à forma, como o PAN estipula as doações, o que nos parece que mais complica e prejudica do que é a solução. Vamos obrigar, vamos burocratizar ainda mais, até doações de géneros alimentares. Esta iniciativa é mais uma, como tantas outras nesta área, muito enganadora. Parece uma coisa, mas vai-se a verificar e é outra. E receamos mesmo que o efeito prático que se pretende venha a ter o efeito inverso ao que se pretende. E o que se pretende, e o qual o país é unânime, é que o combate ao desperdício alimentar tem que ser uma prioridade no nosso país, envolvendo todos os agentes económicos e políticos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, pelo Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começar por felicitar as várias iniciativas e pelo PAN ter trazido aqui esta mesma discussão. A questão do desperdício alimentar é uma questão sempre importante, diz respeito aos recursos e recursos esses que não podem ser desperdiçados. Analisando o projeto de lei do PAN, há vários temas que são positivos. A questão da prevenção do desperdício alimentar, as metas nacionais de redução do desperdício alimentar, as doações dos produtos alimentares, aquilo que é um sistema de incentivos e que eu diria que deviam existir mais incentivos fiscais para quem faz doações, a existência de planos municipais de combate ao desperdício alimentar são importantes. Eu próprio fui o autor do primeiro plano municipal de combate ao desperdício alimentar em Lisboa, que filo com as várias entidades, aquilo que eu chamo as forças vivas da cidade, e fizemos e organizámos, teve um amplo consenso na Câmara, unanimidade, e portanto foram 3 anos de trabalho dedicado a Lisboa em termos do combate ao desperdício alimentar. E nesse trabalho que desenvolvi com gosto, houve algo que pude reter, é que a autorregulação funciona, ou seja, aquilo que são os supermercados, os hotéis, os restaurantes, estão disponíveis para fazer doações. Aquelas que são as IPSS, as juntas de freguesia, confissões religiosas, muitos deles são esses que vão recolher essas refeições e depois entregar a quem mais precisa. O sistema funciona. E o que é que o PAN vai, de alguma forma, naquilo que é a sua intenção aqui, vem aqui colocar e que nos coloca as maiores reservas? O Sr. Deputado está muito incomodado, eu não percebi ainda porquê. Sr. Deputado, isto é um tema que nos deve unir a todos. Olha, o PCP na Câmara de Lisboa deu um bom exemplo. porque não só participou no Comissariado Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, como votou desde a nomeação até ao relatório final. E, portanto, Sr. Deputado, não percebo os apartes que está a tentar fazer, mas muito bem. Agora, dizer o seguinte, foi buscar aquilo que é a legislação francesa. E porquê é que os franceses fizeram isso? Porquê é que adotaram essa legislação de obrigatoriedade? Precisamente porque as instituições, aquilo que era a sociedade civil, as próprias empresas não tinham a disponibilidade que, por exemplo, existe em Portugal. E por isso eu entendo que, e o CDS entende que esta obrigatoriedade das legislações é algo que não faz sentido quando a autorregulação, quando os vários stakeholders trabalham estas matérias, ouça, referiu o ReFood, que conheço muito bem, mas há muitas outras entidades que combatem o desperdício alimentar na cidade de Lisboa e por esse país fora. E conheci o país também, em termos do combate ao desperdício alimentar, por exemplo, projetos interessantes no caso da Lipor, etc. Não faltam doadores. Isso não falta, Sra. Deputada, não falta. E devo dizer aqui e registar aqui para terminar, com a tolerância do Sr. Presidente, terminar só dizendo o seguinte. Reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela ASAI. Um trabalho responsável, que não fechou instituições, não andou atrás de restaurantes, não andou atrás de hotéis, nem nada disso, sempre fomentou. E as próprias Nações Unidas. A FAO reconhece Portugal como um bom exemplo e de boas práticas. E, portanto, este é um tema que merece consenso, não é de direita nem de esquerda, deve-nos unir a todos.
Obrigado, portanto,
o apelo que faço, Sr. Presidente, é que o PAN possa descer em especialidade, sem votação,
para que possamos
acertar um texto comum. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por intermédio do Sr. Deputado Ricardo Vicente. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Hoje debatemos na Assembleia da República medidas concretas para responder ao desperdício alimentar. Mas mais do que encontrar soluções para absorver os desperdícios gerados pelo atual sistema alimentar, da produção ao consumo, o que é verdadeiramente importante é debater o sistema alimentar que queremos para o futuro. Para o Bloco de Esquerda, este é o caminho da soberania alimentar, que se constrói com a democracia e com a política pública que permite a regulação da produção e do mercado de bens alimentares. À entrada de mais um quadro comunitário, sendo necessário definir uma estratégia para a aplicação da política agrícola comum em Portugal, o país terá de tomar decisões que terão consequências diretas sobre os níveis de desperdício alimentar e sobre o ordenamento do território. Defendemos a soberania alimentar como prioridade aos circuitos curtos. Lutamos por sistemas de produção e processamento de alimentos de proximidade que garantam a redução de desperdícios, a resiliência do território e a mitigação às alterações climáticas. Propomos agriculturas diversificadas, com rotações e consociações. Não podemos aceitar que se reduza a política agrícola à monocultura do olival, da vinha e dos frutos vermelhos destinados ao mercado de exportação, promovendo a importação de tudo o resto. Os recursos são finitos e, por isso, é preciso fazer escolhas claras. No debate em especialidade do passado Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda propôs a criação de um programa de reabilitação de mercados e feiras municipais com dotação mínima de um terço da área para os produtores locais, mas foi chumbado com os votos contra do PCP, do PAN e do PS. O Bloco propôs também a obrigatoriedade de uma agricultura diversificada, com rotações e consociações em todos os investimentos públicos de regadio. Foi chumbado pelo PCP, PS e por toda a direita. Recentemente propusemos o delineamento de um programa de transição ecológica e o fim do financiamento público da agricultura intensiva e superintensiva. Foi chumbado pelo PCP, PS e toda a direita. Propusemos medidas de regulamentação do mercado para acabar com o abuso da grande distribuição que vende caro aos consumidores e paga miseravelmente aos produtores. Foi chumbado com os votos contra do PS, CDS, Iniciativa Liberal, enquanto PAN, PSD e Chega ficaram a ver a banda passar com a sua abstenção. O debate do desperdício alimentar não se pode desligar destas escolhas estruturais sobre o sistema alimentar que pretendemos para o futuro. Hoje entregámos um novo projeto de resolução, também sobre medidas estruturais. Em 2012, o desperdício alimentar da União Europeia por pessoa era de 173 kg por ano, representando 20% da produção alimentar anual. O consumo doméstico e o processamento representavam 72% dos desperdícios alimentares.